ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
É praticamente o nosso convênio.
Então, oi, voltei, ficou, desculpa.
Ah, não vou trabalhar com a taxa baixa, vou trabalhar com taxa normal, quero ganhar dinheiro, e a gente acaba não fazendo. Por quê? O Brasil inteiro está trabalhando com a taxa que não remunera. Só que o Itapopa fez, o Léo Xingu, que a gente ia perder o percentual do Estado, e ele colocou, né, a taxa que não remunera, que ele está tentando fazer com que o banco pague alguma coisa, porque ele viu que não é competitivo, tipo, a gente vai perder. Se a gente não colocar essa taxa, a gente não vai fazer. O Bradesco, Itaú, outros bancos vão levar. Mas ainda não tem condição, então o que ele fez? Ele está bancando, tipo, é melhor ele pagar, né, uma parte e ter um resultado em volume de produção do que ele não ter volume de produção que está para trás em relação ao convênio. Então, a gente tem até o final do mês que a gente pode usar essa taxa competitiva. Ah, mas está todo mundo já informando essa taxa. Eu não acho que seja uma estratégia inteligente a gente botar um print com uma taxa mais baixa. Mas eu acho que a gente pode divulgar sem taxa nenhuma, falar que tem uma taxa diferenciada, né, sem informar a taxa. Aí vai do cliente, eu ligo para o cliente. O bolote que eu vou começar de um valor maior que menor. Vou jogar a taxa mais alta. Se o cliente falar não para isso, né? Ele falou que contrário, ah, então vou pedir uma autorização aqui, ah, consegui. E aí a gente joga a taxa mais baixa. Né? Então, por que que eles estão vendendo muito a pouco, tá? São Paulo. Porque eles têm velocidade nas ligações. A gente não tem ligações, a gente não tem nem 30% do resultado que São Paulo tem. Então a gente precisa apertar os promotores em relação à quantidade de ligações. Lembra que o William falou que a gente trabalha muito a qualidade, que a gente trabalha muito a cliente, realmente a nossa abordagem, a gente fideliza. São Paulo não, cara, ainda mais que o convênio não é deles, eles não querem saber, eles querem botar volume de ligação. Eles batem a meta, mês que vem corre atrás de outro convênio, não tem desculpa. A gente fica muito, né, fidelizando, ah, esse convênio aqui eu vou fidelizar o cliente. E aí, todo mundo está vendendo muito. E é assustador, né, esse número. É vergonhoso. Está no Rio de Janeiro e a gente tem um resultado muito inferior ao resultado de São Paulo. Então, a gente tem... Eu não estou falando uma ilha, não, tá? Estou falando do Rio de Janeiro como um todo. Então, eu acho que a gente... Estratégia. Assim, quando o Rio veio para cá, fez a reunião, pediu para a gente montar um plano, né, um projetinho que a gente vai fazer para aumentar os números. Vocês me passaram de informações. Eu consolidei, mandei um plano para eles. Só que não adianta, aquilo ali não é para mais ninguém, para o William ver. Ele plana para ser executado. Se a gente não executar o plano, as coisas não vão acontecer. Então, a gente precisa realmente executar. Então, colocar na prática o que a gente colocou ali. E eu acho que se a gente colocar na prática o que a gente colocou para poder fazer as ações, né, externas, enfim, e trabalhar com a quantidade de ligações, a gente melhora o nosso resultado. Eu pedi para o Léo fazer um levantamento e ele mandou para a gente. São Paulo, que eu falo, ele está conseguindo passar para a gente o presidente Prudente, Calçan. Tem uma média de 13 contatos efetivos com o promotor. É muita coisa, gente. Eu não sei isso aqui no Rio de Janeiro. Nem repito. 13 contatos efetivos com o promotor significa que a gente precisa fazer 70 ligações, 80 ligações, entendeu? E uma outra estratégia, porque eu sei que eles estão vendendo pra caramba, porque eles mudaram o horário. Eles estão fazendo plantão sábado, estão fazendo plantão à noite, estão fazendo troca de horário, porque eu lembro que eu falei para vocês, gente, não é possível que a gente consiga pegar 2, 3 promotores para mudar o horário. Eu não estou pedindo para fazer plantão, não, porque o ideal seria fazer plantão, porque o pessoal de São Paulo está fazendo plantão. Eles trabalham de 8 da manhã às 7, 8 da noite. Por isso que está tendo resultado. Se a gente não consegue fazer essa mobilização, e o promotor chega um pouco mais tarde, mas que pegue o horário que seja mais eficiente para a gente conseguir falar com as pessoas. Então, o contato efetivo para a gente é importante. Não adianta ficar ligando, fazer 150 ligações e não conseguir falar com ninguém. Então, o ideal é que a gente tentar pegar, vamos lá, o horário do almoço é um horário legal. Então, vamos botar inteligência no nosso projeto. Vamos botar, o pessoal vai almoçar um pouco mais cedo e um pouco mais tarde. É, o pessoal chegando um pouco mais tarde, para ficar um pouco até mais tarde, para tentar pegar o horário de 6 até 7h30, 7 horas, para tentar pegar os clientes que a gente não conseguiu. Por isso que é importante, gente, o trabalho do supervisor é acompanhar. É importante a gente estar no oba-oba, fazer energia, porque essa energia psicológica influencia muito no microprodutor, qualquer coisa que atrapalhe. O cara larga de lado. Ah, isso aqui não funciona. Largou, desanimou, acabou. Isso aqui não é um produto que não está certo. Então, o psicológico dele influencia. A gente tem que estar sempre ali trabalhando aquele promotor. Mas eu acho que é importante a gente acompanhar, porque o promotor ele não tem uma planilha, não está fazendo isso para ninguém, tá? Você está dando um lixo de papel para ele. Isso de papel, ele tá jogando fora, tipo, ele está ligando para os clientes, não está retornando, não está pegando o telefone que consegue falar. Aquele cliente que ficou cansado, ele não trabalha aquele cliente depois, ele não está passando mensagem, isso que a gente precisa ver, entendeu? Porque são nomes valiosos, é um convênio que estava bloqueado há muito tempo. É um convênio que a gente tem a oportunidade de entregar a nossa meta de superação. São Paulo vai entregar a meta de superação. Vocês estão vendo no grupo a quantidade de contatos. Ontem eu olhei todos os pessoais que fizeram acima de 200 mil, maior percentual, ou todo, a toda a produção, estamos vivendo muito rio. Então, acho que a gente precisa parar, analisar, né, o que a gente tem. Fazer uma nova estratégia e a gente precisa cair dentro em cima disso. Porque assim, as pessoas estão vendendo muito, as pessoas estão ficando para trás. Né? Então, acompanhar mesmo, ver se o promotor está ligando, não está ligando o CRM. Deixa eu ver a sua listagem. Mas não para colocar um monte de nomes para ele, que ele vai se perder. Vamos lá, me devolve esses nomes aqui. Deixa eu dar uma olhada nesses nomes, se você conseguiu falar. Tem uma planilha para poder comprar, para a gente poder contabilizar para o cliente depois? O importante é ele ter uma planilha em ação lá para ele poder voltar. A ligar para aquele cliente, para ver se consegue falar, ter contatos específicos. Não adianta ficar ligando, João, Maria, Fernando, né? Não consegui falar com ninguém, não vai dar resposta, vai queimar o meio. Então a gente precisa identificar isso. E aquele promotor, se você percebeu, que realmente ele tem uma atividade comercial, ele está ligando muito forte, está levando muito não, a gente tem que entender por que que está levando não. A abordagem dele não está legal, a gente precisa trabalhar essa abordagem. Ou de repente ele não se identificou com o convênio. Tudo bem, então vamos trocar o promotor. Mas não desistem do convênio, desistem do promotor. A mesma coisa lá nos Freitas. Falei para vocês, gente, lá nos Freitas, eu estou 100%, o pessoal está bombando. Se vocês olharem lá o ranking dos convênios, top 20, está lá, 1,5 milhão. Lá nos Freitas. Tá? Vocês ficam muito refém do promotor. Ah, o convênio é ruim, não estou conseguindo falar. Cara, quantas ligações ele fez? Se ele fez 10, 20 ligações, ele não vai conseguir fazer. E não adianta, gente, que não é um convênio que a gente vai ter sucesso no primeiro momento. Tem que ter consistência. O cara tem que. Não vamos colocar todo mundo, vamos colocar uma pessoa específica. E aquela pessoa, ela vai ter que trabalhar aquele convênio. Aquele contato que ela não conseguiu falar, não decidiu tentar falar. E o negócio vai negociando aquele cliente. Não é hoje, ah, eu vou bombar no lado do cliente. Não é assim. Acho que tem todo um trabalho como se outro convênio, né? A menina da Renata, tudo bem, ela está lá em Salvador, é diferente. Mas ela já tem quase 800 mil vendidos, 782 mil, cara, é muita coisa, entendeu? Só praticamente convênio, 700 mil é de logo de frente. É um convênio, quando eu falo para vocês, gente, eu escuto, eu tenho, né, os pares falam, então, ó, isso aqui, ó, isso aqui tá legal. Na verdade, logo de frente, eu não tinha nem me atentado. Tipo assim, eu sabia que tinha que ser sucesso, passei para vocês, mas eu não tinha me atentado em relação à produção. Renata, na primeira reunião, eu vi a Renata falando com ele, com a Vivi. Ah, menina, também não tá caramba, vamos colocar mais outro lá. Eu acho que pode colocar mais um outro lá em Salvador. Já estão pensando em colocar um outro lá em Salvador para poder fazer esse trabalho. Então é um convênio forte. Acho que dá para a gente poder colocar um promotor para tentar trabalhar isso. E fortemente, governo. CP é a mesma coisa. A gente fica com medo de tirar o promotor. Eu sei que as meninas estão fazendo ação, mas eu queria que não está fazendo ação externa. Isso é uma coisa que a gente colocou no papel, a gente desenhou esse projeto. Então, eu não fico com medo, tipo, ah, meu promotor vai ficar na rua, vai ficar rondando, não vai fazer nada. Mas não foi a ação que a gente fez, que a gente planejou. Ele não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Ele está vindo para cá, para o escritório. Quando ele vier para o escritório, você vai mapear para ele, ó, eu quero que você vá nessa rua aqui, ó, tem essas oportunidades. vai entregar uma simulação. E vai voltar para o escritório, ele não vai ficar o dia inteiro na rua. A mesma coisa é o promotor na hora de ir embora. Se ele tem oportunidade na casa dele, próximo na casa dele, tem que fazer a sua na casa dele. Se a gente fizer isso todo dia, colocar um promotor fazendo isso, e se for tipo 2, 3 horas, cada dia um promotor, ou dois no máximo, não vai ter problema. O problema é que a gente fica muito, a gente quer que o promotor fique do nosso lado, 8h30, 8 até 18, e que a gente acha que ele está trabalhando, e na verdade ele está namorando com ela, ele está te enganando, né? Então é melhor que ele fique na rua fazendo esse trabalho, que você acompanhe, você precisa acompanhar para ver realmente em quantos lugares ele foi, se teve realmente resultado, você percebe. Poxa, você pode vir com um monte de CPF, não passa nada, tá? Mas ele vem com GPS, então ele está fazendo um trabalho. E vai acontecer, porque aquilo vai ser contínuo. A mesma coisa visita, gente. Quantas vezes a gente foi visitar e a gente achava que ah, não vai dar resultado? Não dá resultado no primeiro momento. É contínuo, vai dar resultado sim. É um projeto que você está fazendo, e eu tenho certeza que vai dar resultado. Mas não é imediato. Aí você tem que fazer aquilo contínuo. Não adianta também você visitar hoje e amanhã você abandonar e querer resultado daquilo. Tem que estar sempre fazendo aquilo. Em relação à URA, se a gente colocar lá, a gente não tinha alinhado, se a gente ia colocar a URA do CT num determinado horário, para X promotores, não precisa colocar a URA inteira, mas bota X promotores trabalhando na URA. A gente não tinha alinhado que seria uma PA fixa para o CT, a gente coloca lá ou um promotor inteiro ou dois promotores. Isso aí vai ser a logística de vocês. Mas o que a gente fala muito, assim, em relação a seguir as orientações. Se a gente está entregando resultado, poxa, como que entregou o resultado do CP? A gente precisa, gente, entregar o CP. Faz parte da nossa meta. A gente precisa entregar com sorte. A gente precisa entregar no indicado. Faz parte do nosso trabalho a gente vender consignados e produtos. Então, a gente precisa falar isso com os promotores. Então, eu acho que o que falta na gente é a gente ter um planejamento, tranquilidade, para executar o plano. Se a gente ficar ansioso demais de querer o resultado e colocar tudo dessa forma, as coisas não vão acontecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar tranquilo de que a gente está fazendo um trabalho. Quando a gente faz um trabalho, é consequência. Amanhã a gente vai colher o resultado que a gente está fazendo hoje, com certeza.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, acho que o recado, na verdade, não é só do William, é da Maísa. Eu estou aqui com vocês, do lado do William, do Léo, né? Eu vou estar defendendo vocês, colocando estratégias, o que a gente está sempre que faz, que a gente faz de positivo. Mas com vocês, eu sei que exatamente, eu estou vendo, eu estou todo dia de vocês. Eu percebo que alguns estão fazendo e outros não. E se a gente não fizer, é ruim, porque a gente não vai ter resultado. Então, e a gente está sendo cobrado por isso. Por quê? Hoje eu vou passar para vocês o que a gente perdeu a nossa relação. Para mim, faz muita diferença a última fase, né, de não ter entrado na última fase. Para vocês também, para o promotor também. Então, é importante que a gente tenha os outros produtos para a gente poder compensar essa perda. A gente não tem como mensurar quanto que a gente vai perder. A gente só vai saber quando a gente chegar próximo e receber o faturamento, por enquanto. O banco não tem nenhuma posição em relação a isso. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade, né? E ter soluções para a gente poder diminuir essa perda, essa desmotivação, enfim. Porque é ruim, né? A gente está contando com aquele resultado, com aquele número, e aí, de repente, a gente não vai mudar porque a gente perdeu o contrato. Então, a gente precisa ali com o promotor. Ah, que não adianta ele tentar, tipo, ah, eu vou tentar, vamos ver se paga. 90 dias, gente, já é autorregulação. Se ele quitou, dentro de 90 dias já era. A gente não vai conseguir receber. Então, não façam que não adianta. Uma outra coisa em relação ao levantamento. Eu preciso que vocês façam, eu preciso fazer, vou ver se eu consigo fazer hoje para vocês, a planilha de variáveis, para a gente poder ter um cheiro de quanto que a gente precisa fazer. E aí eu preciso fazer um levantamento, de saber quanto que eu tenho de taxa competitiva, porque essa taxa competitiva ela é boa para o volume, a gente vai ter um volume muito maior, só que não muda de faixa. Todo mundo está ciente que não é só para a primeira faixa, porque assim, eu já escutei alguns promotores, por exemplo, eu estava no centro fazendo dinâmica, e eu tive que entrar, liguei para a Renata e falei, Renata, eu vou ter que entrar, a Fabiana não estava lá, porque eles não estão entendendo, né? Eles estavam achando que eles iam trabalhar de graça. Tipo, todo contrato que eles fizessem de competitiva do governo, eles não iam receber, porque só quem ia receber seria a primeira faixa. E aí eles tinham.
Caindo. Oi? Vou cair de novo.